A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 50-39. A Estabilidade Espiritual, Parte 3. Humildade e Fé. Aqueles de vocês que estiveram conosco durante as últimas semanas sabem que estamos considerando o tema da estabilidade espiritual. E estamos olhando para o texto de Filipenses, capítulo 4, onde o apóstolo Paulo nos dá os princípios que criam ou geram uma vida espiritualmente estável. Sabe, toda esta sociedade em que vivemos luta com a questão da estabilidade. Isso deveria ser óbvio para todos nós, que vivemos em um mundo muito instável e estamos no meio de pessoas muito instáveis. Nosso mundo está cheio de ansiedade, está cheio com uma incapacidade das pessoas de lidar com as circunstâncias da vida. Há uma miríade de soluções, mas não muitas que funcionam ou alguma que funcione, aparentemente, à medida que a sociedade continua a aumentar em sua instabilidade. É triste dizer, nossa cultura particular, e talvez ainda mais triste, que a própria igreja continua a direcionar as pessoas na direção errada para encontrar as soluções para suas ansiedades e instabilidades. Nós aceitamos as mentiras psicológicas que indicam que o homem pode resolver seus problemas através de certos princípios psicológicos, certos autoajustes introspectivos, e esses provaram não apenas ser fracassados, mas também serem divergentes, para que as pessoas persigam a coisa errada e a área errada, cheguem com a resposta errada e não só isso. Ele então perde a resposta errada. O legado da filosofia e da psicologia para estes dias, esta era, tem sido vender uma mentira a uma geração inteira. Isso ficou muito claro para mim por uma entrevista que li com o Dr. Robert Coles, C-O-L-E-S. O Dr. Robert Coles é um psiquiatra social. Ele é talvez tão estimado quanto qualquer homem em nosso país em termos de sua área de psiquiatria. Ele é um médico. Ele é um psiquiatra de pesquisa para a Universidade de Harvard. Ele é professor de psiquiatria e humanidades médicas na Harvard Medical School, Faculdade de Medicina de Harvard. É autor de 10 obras. Ele é autor de 600 artigos de periódicos de um tipo ou de outro. E em 1973 recebeu o Prêmio Pulitzer. Ele é um psiquiatra muito condecorado, estimado e respeitado. Esta entrevista aponta a futilidade de sua própria área. Embora compreenda superficialmente algumas coisas sobre o cristianismo, ele não se considera cristão, não acredita que seja cristão e deixa isso claro em outra parte do artigo, mas as respostas dele são muito interessantes. Eles perguntaram por que ele não era cirurgião. Sua resposta: sou desleixado, não é uma grande qualidade para um cirurgião. Ele disse, quando você tem uma combinação de um pateta confuso, que não tem a resistência necessária e está um pouco perturbado, você tem um psiquiatra. Um desnorteado, confuso e sem resistência é um psiquiatra. Mas a pergunta é, um psiquiatra confuso? Coles, é claro. Pergunta: é inútil, então, buscar respostas definitivas na psiquiatria ou psicologia? Coles responde: a futilidade é buscar respostas definitivas em toda a cultura secular. A psicologia é uma religião secular temporária. Quanto tempo vai durar? 50 anos. Religiões seculares vêm e vão. Hoje é a psicologia. Amanhã será a redução de peso ou colesterol. Ou chegar à Lua ou a Marte. Quem sabe com o que a nossa cultura estará preocupada em seguida? Mas nada disso nos dará respostas para as questões morais e espirituais pelas quais temos fome. A psicologia não está equipada para responder a essas perguntas. A psicologia nos dá algumas informações sobre a mente, mas a mente não é a alma. Pergunta: a psicologia, então, pode ajudar a saúde mental de uma pessoa? Coles: nós nem deveríamos usar palavras como saúde mental. A questão não é o que é saúde mental ou você tem saúde mental, mas a pergunta é o que você faz da sua vida. Pergunta: mas até os ministros hoje estão se tornando psicólogos. Coles: isso é paganismo. Pergunta: aconselhamento pastoral é o termo para isso? Coles: é paganismo. Minha mãe estava morrendo aqui no Hospital Geral de Massachusetts. Um ministro veio para vê-la. Ele queria passar com ela pelos estágios da morte. Ela queria que ele orasse por ela. Ela sabia que estava morrendo. Ele queria falar sobre raiva e negação. Mas ela não estava com raiva e ela não estava negando. Ela só queria que ele orasse por ela. Pergunta: isso tudo é parte da mesma síndrome e todos nós queremos adorar o especialista? Coles: o especialista secular. Quem são esses especialistas seculares? O que psicólogos e psiquiatras sabem sobre a vida cristã? O que eles podem nos dizer? Uma resposta bastante interessante, não é mesmo? Você tem a sensação de que ele está largando o balde em um poço seco e chegou a essa conclusão. Onde você vai encontrar estabilidade na vida? Onde você vai aprender a lidar com elas? Onde você vai aprender a lidar com a ansiedade? Onde você vai lidar com as circunstâncias que você acha debilitantes e que estão pressionando você? Onde você vai conseguir que sua vida realmente se estabilize? Você ouve as pessoas o tempo todo dizendo: bem, eu tenho de organizar a minha vida. Estamos literalmente vivendo em um mar de pessoas emocionalmente instáveis. Vamos ver uma ilustração bíblica da estabilidade. Salmo 1. Este foi um dos primeiros salmos que eu memorizei quando criança. É a canção de fundação do saltério. É o alicerce do salmo e fala diretamente sobre essa questão da estabilidade. Diz no versículo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Agora, esse é o tipo de vida que a maioria das pessoas gostaria de viver. Eles gostariam de estar firmemente plantados em um lugar em que floresçam todas as delícias da vida. Eles gostariam de produzir frutos significativos. Eles gostariam de não secar e murchar, mas de florescer por toda a vida. E o que quer que façam? Prosperar. Quer dizer, esse é o cenário que qualquer pessoa poderia pintar para a sua própria vida. Essa é a vida estável. Essa é a vida espiritualmente estável. Veja o contraste. Versículo 4. Os ímpios não são assim. Eles não estão firmemente plantados. Eles não estão se beneficiando da vida. Eles não estão produzindo frutos. Eles estão murchando. E o que eles fazem não prospera. Eles não são assim. Pelo contrário, eles são como palha que o vento afasta. E qualquer pessoa de uma cultura agrária que saiba alguma coisa sobre a palha sabe que ela é absolutamente inútil. E o que o salmista está dizendo aqui? É impressionante. Ele está dizendo que há um homem cuja vida é profundamente enraizada e firmemente plantada, que suga a água pura da vida. Um homem que é produtivo, um homem cuja vida é sustentada em sua capacidade de prosperidade. e um homem que faz coisas que realmente contam e prosperam. E então há um homem que é como palha, que simplesmente flutua por aí sem propósito, sem valor, disforme, sem utilidade, sem raízes, instável, que não serve para nada. Agora, o que você preferiria ser? O primeiro é aquele que anda com Deus. O segundo é o homem ímpio, que rejeita a Deus. Observe que a chave para a primeira vida é encontrada no versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Duas coisas contribuem para uma vida estável. Deleitar-se no Senhor, isso é ter um relacionamento vivo com o Senhor, e então meditar em sua palavra para que a vida seja vista de uma perspectiva divina. Por outro lado, você tem a inconstante, flutuante, inútil e imprestável palha deste mundo, indo para julgamento. Eu não sei sobre você, mas eu prefiro ser aquela vida produtiva e estável. E isso é oferecido a todo cristão. Esse é o desejo de Deus na salvação. É enraizar você e torná-lo produtivo. É uma descrição maravilhosa do piedoso, do que Deus quer que você seja espiritualmente estável. Bem, estamos aprendendo a ser espiritualmente estáveis aqui em Filipenses 4. Então vamos voltar a este texto. Dê uma olhada em Filipenses 4, versículo 1, e deixe-me fazer uma breve revisão. Em Filipenses 4, 1, a afirmação-chave é: permaneçam firmes no Senhor. Isso significa ser espiritualmente estável. Não ser como aqueles que são jogados de um lado para o outro e levados por todo o vento de doutrina. Não seja como o homem de Tiago, que é instável em todos os seus caminhos, oscilando como o mar. Seja firme, seja forte, seja estável no Senhor. Nós devemos ser a demonstração da estabilidade espiritual. Mas como? Essa é a pequena palavra, portanto, assim ou desta forma. Permaneçam firmes no Senhor. Eis como. Eu vou lhes dizer como. Aqui está o que é necessário para ser estável. Agora, o que nós já aprendemos, eu reviso brevemente. Ponto número 1. A estabilidade espiritual exige cultivar a paz na comunhão do amor. A estabilidade espiritual exige cultivar a paz na comunhão do amor. E notamos isso nos versículos 2 e 3. Duas mulheres, Evódia e Síntique, estavam causando discórdia na igreja. Paulo as exorta à harmonia no Senhor, versículo 2. Então ele pergunta a Susugos, que é o nome próprio, traduzido como fiel companheiro. Ele pede a Susugos para ajudar aquelas mulheres que lhe ajudaram e, entre outras coisas, fizeram parte de seu ministério. E o que ele está dizendo aqui é: olhem, se vocês vão experimentar firmeza e estabilidade, vocês precisam estar em um ambiente estável que não esteja sendo destruído pelo conflito. Nós apontamos há algumas semanas que onde você tem um ambiente de igreja que está em conflito, você não apenas terá um ambiente instável, mas você terá indivíduos instáveis que serão literalmente afetados por essa instabilidade. Mas onde você tem harmonia, união, amor e paz, no ambiente da igreja, isso se torna a força para o indivíduo e, dessa forma, ele experimenta a estabilidade pessoal. A harmonia na igreja é um ótimo estabilizador. A unidade dos crentes estabiliza o indivíduo. Então, se eu quero experimentar a estabilidade espiritual, então eu quero ser um pacificador. Eu quero demonstrar amor, eu quero eliminar a discórdia, quero fazer tudo o que puder para cultivar a paz, cultivar a harmonia, cultivar a unidade na comunhão do amor, de modo a me tornar uma influência fortalecedora e estabilizadora, para que o ambiente comece a produzir um elo estabilizador entre os cristãos, para que estabilizem mutuamente. A segunda coisa de que falamos, o segundo princípio, se devemos ser firmes no Senhor, não é apenas cultivar a paz na comunhão do amor, mas, em segundo lugar, manter um espírito de alegria. Versículo 4. alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Isso também está diretamente relacionado à estabilidade espiritual. Cultivar uma atitude de alegria, manter um espírito de alegria, alegria incessante, alegria independente, no sentido de que não depende das circunstâncias. Por favor, observe que é alegrai-vos no Senhor, não em suas circunstâncias. Você nem sempre pode se alegrar em suas circunstâncias, mas pode sempre se alegrar no Senhor, em sua união privilegiada com Ele. Essa é a ideia. Essa é uma alegria que nenhuma circunstância pode tocar. Portanto, para ser espiritualmente estável, é necessário manter o hábito de expressar constantemente a maravilha da alegria ao contemplar um relacionamento eterno, imutável e enriquecedor com Deus através do Senhor Jesus Cristo vivo. Grande verdade. Enquanto eu contemplar o Senhor, o que Ele fez por mim e está fazendo por mim e planejou fazer por mim, encontro minha alegria ali. Aliás, isso é uma ordem. Não é menos pecado não se alegrar do que não se arrepender ou não fazer qualquer outra coisa que Deus ordene que você faça. Nós nos alegramos no Senhor. Você se lembra em Lucas 24, os dois discípulos no caminho para Emaús, que Jesus se encontrou com eles, conversou com eles sobre as Escrituras, descrevendo as coisas sobre si mesmo. Finalmente, eles entraram na casa e, no partir do pão, ele revelou-se a eles. E o texto diz que o coração deles queimava por dentro. O que isso quer dizer? Esse é o coração ardente que é o resultado de um relacionamento com o Senhor vivo. Foi na alegria da sua presença que eles experimentaram o coração ardente. Pessoas estáveis são pessoas que trazem a paz às situações, que criam na irmandade do amor uma unidade, que são uma influência estabilizadora na discórdia. E que espiritualmente estáveis são aqueles que, no fluxo, refluxo, ascensão e queda das circunstâncias da vida, sempre mantêm a alegria. A alegria está no coração da estabilidade. Vamos ao terceiro princípio. A estabilidade espiritual também requer aprender a aceitar menos do que você imagina que merece. Aprender a aceitar menos do que você imagina que merece. Versículo 5. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Agora, essa é uma declaração muitíssimo importante e um elemento muito importante nesta questão de estabilidade espiritual. Está realmente falando sobre o contentamento. Poderia ser traduzido assim: que o seu contentamento seja conhecido por todos os homens. De fato, suponho que para cada tradução desse texto, provavelmente haja uma palavra diferente usada aqui, porque esse é um daqueles termos gregos quase intraduzíveis, epieikes. É praticamente intraduzível. Se você está falando sobre traduzir uma palavra para outra, significa mais do que qualquer palavra portuguesa possa captar. Se você estudou essa palavra por tempo suficiente, você tem a sensação de que captou o que essa palavra significa. Por exemplo, tem o sentido da doce sensatez. Se você é sensível a um apelo, que há uma gentileza em você quando alguém lhe pede algo, você é docemente sensato a respeito disso. Também poderia ser traduzida por ter um grande coração. Não só você é docemente sensato, mas vai além disso. Você é muito generoso. Pode ser traduzida por boa vontade, desde que você só deseje o bem aos outros. Você tende a quase dobrar além do que seria esperado para lhes conceder o bem. Alguns sugeriram que a palavra poderia ser traduzida por cordialidade. Essa parece um pouco insignificante quando comparada aos outros. Alguns escolheram a palavra magnanimidade, que a sua magnanimidade seja conhecida por todos os homens. Em outras palavras, sua supergenerosidade. Alguns sugeriram que isso significa caridade para com os erros dos outros. Alguns disseram misericórdia em relação aos fracassos dos outros. Alguns disseram que a melhor palavra é leniência. Alguns disseram que deveria ser indulgência, que a sua indulgência seja conhecida por todos os homens, não a sua indulgência pessoal no pecado, mas a sua capacidade de ser indulgente a todos os fracassos dos outros. E não ficar pessoalmente ofendido, inclemente, amargo, retaliador ou vingativo. É uma espécie de paciência capaz de se submeter à injustiça, desgraça, maus tratos, sem ódio, sem malícia, sem retaliação, sem amargura, sem vingança. Agora, se você adicionar tudo isso, correndo o risco de enfrentar muitos estudiosos da Bíblia melhores do que eu no processo de tradução, eu sugeriria que a melhor palavra que eu posso pensar é graciosidade. Graciosidade. Que a sua graciosidade seja conhecida por todos. Certamente na doce sensatez há graça. Certamente onde há um grande coração há graça. Certamente onde há boa vontade há graça. Certamente onde há paciência há graça. Certamente quando há cordialidade, magnanimidade, caridade, misericórdia, leniência, indulgência, você está demonstrando graça. E essa palavra, provavelmente, no sentido cristão, a incorpora. Mas há outro elemento para ela que precisamos entender. É a graciosidade da humildade, que basicamente diz que você pode ter me ofendido, você pode ter me maltratado, você pode ter me julgado mal. Pior do que isso, você pode ter me prejudicado, você pode ter me injuriado, você pode ter me dado o que eu mereço, você pode ter me dado o que eu não mereço. Você pode ter arruinado minha reputação com alguns. Você pode ter agido com hostilidade contra mim injustamente. Eu posso ser o recipiente da sua injustiça, arbitrariedade e maus tratos. Mas eu, humilde e graciosamente, aceito isso. Isso é o que significa, e novamente, não é exatamente assim que a graça de Deus é. Vocês podem ter me odiado. Vocês podem ter sido meus inimigos. Deus poderia dizer, vocês podem ter mostrado seu punho em meu rosto. Vocês podem ter blasfemado contra mim. Vocês podem ter me maltratado, me julgado mal. Vocês podem ter feito tudo isso e eu ainda estendo a mão para vocês em amor. Rapaz, quando você tem esse tipo de atitude, você é uma pessoa estável. A estabilidade espiritual pertence à humildade graciosa. Vamos usar essa frase. Que a humilde graciosidade de vocês seja conhecida por todos os homens. Você não exige seus direitos. Você entra nesse tipo de mentalidade e se tornará uma pessoa instável. A mentalidade filosófica de nossos dias por trás, digamos da psicologia contemporânea, que se infiltra não apenas em nosso país, mas na igreja. A mentalidade filosófica é principalmente a mentalidade do existencialismo. E o existencialismo basicamente diz que todo homem tem o direito de fazer qualquer coisa que pareça boa. Isso é existencialismo. A propósito, o existencialismo é uma reação ao humanismo. O humanismo fez do homem uma máquina. O humanismo diz que não somos nada além de máquinas biológicas, que realmente não temos escolha e realmente não temos soluções para problemas. Nós apenas funcionamos como um animal e como uma reação ao humanismo materialista. O materialismo diz que o homem é uma máquina. Em reação ao humanismo materialista, veio o existencialismo, que diz: eu não compro isso, cara. Eu tenho dignidade, eu sou alguém. E assim o existencialismo diz que você é alguém e que deve se sentir bem sobre quem você é, e que você deve fazer o que parece ser bom. E assim falamos sobre a dignidade humana como uma reação ao humanismo materialista, e falamos sobre o fato de que o homem deve ser o que ele quer ser e fazer o que ele quer fazer. E o que quer faça você se sentir bem, você deve fazê-lo. E, portanto, o que você obtém são orgulho e egocentrismo em massa, com todo mundo querendo reagir ao humanismo materialista filosoficamente, mesmo que eles não percebam, e ser alguém e ser quem eles são. E isso significa, é assim que eu sou, eu tenho o direito de fazer o que faz me sentir bem. É isso que o existencialismo diz. O único valor no existencialismo é fazer o que é bom. E a única regra é que se o que é bom para você me machuca, então você não pode fazer isso. Mas se isso não me machuca, qual a diferença? É por isso que você tem homossexuais dizendo: por que a homossexualidade é contra a lei? Ela não faz mal a ninguém. Veja, isso é existencialismo. Isso é existencialismo filosófico. Mas se isso não ofende ninguém, qual a diferença? Se isso é bom para mim e não machuca você, então esqueça. Bem, a AIDS derrubou esse argumento. Pode acabar destruindo toda uma geração de pessoas. O pecado sempre acaba machucando alguém. Mas quando você tem um mundo de existencialistas, basicamente pragmáticos, como temos, e esse é o tipo de mundo em que vivemos, absolutamente o tipo de mundo em que vivemos, o que o Burger King diz? Faça do seu jeito. Eu vou lhe dizer o quê? Eu fui ao Burger King muitas vezes. Eu nunca fiz isso do meu jeito. Você sabe o que é o meu jeito? Eu pego o hambúrguer, não pago, é o meu jeito. Eles não estão dando para mim do meu jeito. Eu pago todas as vezes. É o jeito deles, não do meu jeito. No fundo, o existencialismo não funciona. Não funciona nem no Burger King, muito menos na filosofia. Mas essa é a mentalidade dos nossos dias. Você tem de se sentir bem consigo mesmo, elevar-se, amar a si mesmo, desenvolver-se. E esse tipo de pensamento está na igreja em um grau incrível. Eu estava ouvindo uma gravação hoje de um amigo, Dr. Brownback, e nessa gravação ele estava dizendo: eu odeio dizer isso, mas ele disse: eu acredito que isto é verdade, que se você e eu fôssemos para uma livraria cristã, e pegássemos os livros cristãos que estão sendo escritos hoje, e pegássemos canetas, marca-texto, e eu destacasse tudo o que saísse da teoria do amor próprio, de Carl Rogers, e você destacasse tudo naqueles livros que saísse do ensino de Paulo, eu ficaria sem canetas, marca-texto, antes de você. É assim o quanto isso é insidioso. E até onde chegou na igreja, o culto do amor próprio. O que quer que seja bom para mim, o que me satisfaz, o que me constrói, o que quer que me tire de meu complexo de inferioridade, que melhore minha autoimagem, que melhore minha autoestima, é o que eu faço. Por outro lado, o que Paulo diz é: seja humilde, gracioso, não exija nada, demonstre caridade àqueles que estão cometendo crimes contra você. Demonstre misericórdia aos fracassos dos outros. Você será uma pessoa estável. Veja, você cultiva todo esse material e não cria estabilidade. Você lhes dá uma trilha interminável para uma ainda maior instabilidade e insatisfação. Trágico. Nós devemos ser caracterizados pelas virtudes certas. A estabilidade espiritual vem quando não tenho exigências para mim mesmo. Então, se eu conseguir alguma coisa, tudo bem. Se não, tudo bem. Se eu for tratado de uma certa maneira, tudo bem. Se eu for tratado assim, tudo bem. Realmente não importa para mim. Eu não estou preocupado comigo. É o que faz Paulo dizer, e ele é a ilustração viva de tudo isso, como veremos na próxima sessão. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver o quê? Contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque Paulo não é a questão. Eu não sou a questão. Então posso ter um espírito tolerante. Eu posso ter um espírito generoso, bondoso, magnânimo, humilde e caridoso. Isso é estabilidade. Rapaz, você não pode ser derrubado. Algumas pessoas vivem e morrem nessa porta giratória de ouvir o que todo mundo fala sobre elas e absorver pessoalmente cada coisa que acontece em sua vida e filtrar isso através de seu pequeno processo de ego. E se isso as feriu de alguma forma, elas entram em instabilidade imediata, ansiedade. Você não pode se desequilibrar pela injustiça, imparcialidade, tratamento injusto, mentiras, humilhação, se você não é o problema, se você não é o problema. Isso é humildade, humildade e graciosidade. Assim, a estabilidade espiritual pertence àqueles que cultivam a paz na comunhão do amor, àqueles que mantêm a alegria e àqueles que não exigem o que lhes pode ser devido, mas que são graciosamente humildes. Deixe-me reduzir todos os pontos que já vimos em três virtudes: amor, alegria, humildade. Vamos dar uma olhada em mais um, número 4. E isso está no coração de tudo. Versículo 5, de volta a ele. Vamos colocar o versículo 5 e 6 juntos. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pare aí. Rapaz, nessas duas frases há muito a dizer. Esse é o nosso quarto ponto. Aqui vem. A estabilidade espiritual requer descansar em uma fé confiante no Senhor. A estabilidade espiritual requer o descanso de uma fé confiante no Senhor. E eu direi de novo, já disse isso antes, sua visão de Deus é o que estabiliza você. Isso é crucial. Veja o versículo 5. Perto está o Senhor. Essa é uma grande declaração. O termo perto, egos, pode significar perto no espaço ou perto no tempo. Assim como a palavra perto pode significar perto no espaço ou no tempo. Eu poderia dizer que o banco da igreja está perto. Ele está perto no espaço. Eu poderia dizer que a segunda-feira está perto, que está perto no tempo. O mesmo perto, simplesmente usado em termos diferentes. Pode ser uma palavra espacial, pode ser uma palavra do tempo, uma palavra cronológica. Temos de decidir qual neste texto. Perto está o Senhor. O que você quer dizer? Ele está perto no tempo? Você quer dizer que ele virá em breve? Em breve ele estará aqui? Você está falando sobre o arrebatamento? Você está falando sobre o retorno de Cristo? Bem, isso certamente poderia ter estado em sua mente. Depois de todo o capítulo 3, versículo 20. Nossa cidadania está no céu, da qual também aguardamos ansiosamente por um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Certamente o Senhor estava perto em termos de tempo. Quer dizer, haveria um retorno de Cristo em breve. Em breve, obviamente, era um termo relativo. Nós ainda dizemos que a sua vinda é breve, relativa à história deste mundo e à eternidade. Então pode ser que ele tenha o arrebatamento em mente. O Senhor está próximo. Pare de se preocupar. Bem, talvez seja usado no sentido em que o Senhor está perto no tempo, porque você vai morrer em breve. Bem, essa é uma possibilidade que ele esteja dizendo. Bem, você vai morrer logo de qualquer maneira. Então o Senhor estará por perto para levá-lo para casa. Ele virá e o levará para estar onde ele está. E você o encontrará face a face, e tudo isso. Então, desde que você vai vê-lo em breve, e ele está muito perto, não fique ansioso. Agora, eu não quero dizer que esses dois pensamentos não estão na mente do apóstolo Paulo ou do Espírito Santo, porque eles podem ter sido parte do que ele estava dizendo aqui. Mas me parece que a verdadeira força dessa exortação é que o Senhor está perto em termos de espaço. Se pudermos usar esse conceito, não é tanto que ele esteja perto em termos de sua vinda, no sentido de que ele está próximo em termos de sua presença imediata, que ele está lá, ele está cercando você, presença pessoal. Isso é o que o salmista quis dizer no Salmo 119, 151, quando disse: Tu estás perto, ó Senhor, Tu estás perto, ó Senhor. Está aqui, está perto. O Senhor que virá, o Senhor que nos encontrará na morte, está agora próximo. Você não vive sua vida com essa confiança? Você não vive sua vida com a confiança de que, mesmo quando tem um pensamento, ele está perto o suficiente para lê-lo? Quando você sussurra uma oração, ele está perto o suficiente para ouvi-la? Quando você precisa de sua força e poder, ele está perto o suficiente para provê-lo? De fato, ele não está vivendo em você, fornecendo a vida espiritual que é a sua vida. é a vida de Deus em sua alma. Somos dependentes disso, e acho que é isso que ele está dizendo. O Senhor está perto, então não fique ansioso, então não seja instável, então não fique vacilando, então não desmorone, tendo um colapso, ficando paranoico ou o que seja. Entenda que o Senhor está perto. Agora, temos que entender não apenas que o Senhor está perto, mas temos de entender quem é esse Senhor que está perto. E agora chegamos ao cerne da questão, porque sua visão de Deus controlará sua conduta. Posso lhe dar uma ilustração? Vamos voltar ao capítulo 21 de 1 Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10, Davi está fugindo de Saul. Ele está realmente em terra de ninguém, certo? Se ele vai se afastar de Saul, ele tem de sair da área. Então ele corre para a próxima região, que é a Filistia, e ele acaba em Gate, e ele vai até Aquis, o rei de Gate. E assim eu acho que, em certo sentido, ele está procurando por algum tipo de asilo de Saul. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: "Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate." Davi está em busca de um asilo, exílio em certo sentido, proteção. Os servos de Aquis correm, eles dizem: "Ei, você não quer esse cara por aqui. Se você acha que Saul é um inimigo formidável, a música diz: Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. Esse cara é um guerreiro. Este é o governante legítimo e ele é ainda maior que Saul." E assim eles dizem isso ao rei. Bem, Davi descobre que eles lhe disseram isso. E agora ele entra em pânico, supondo que agora ele está bem ali, nos arredores do rei, que pode matá-lo no local. E em seu pânico, ele tem de inventar uma manobra para sair de lá, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido. Davi decidiu agir como um maníaco total. Engravatava nos postigos das portas, quer dizer, este é o rei, este é Davi, rabiscando no portão, e deixava correr saliva pela barba, como um louco. E claro, isso foi uma profanação do símbolo da sua masculinidade, a barba. Por que ele fez tudo isso? Por quê? Eu vou lhe dizer por que ele fez isso. Ele ficou desestabilizado. Ele ficou com tanto medo que tomou as coisas em suas próprias mãos. E a resposta de Aquis, a coisa funcionou. Aquis diz aos seus servos: "Bem, vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, eu amo isso, para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa?" Então o pequeno truque de Davi funciona. Então ele está a salvo. Então ele ainda tem de fugir de Saul. Aonde ele vai? Capítulo 22. Ele partiu de lá, escapou para a caverna de Adulão. Você sabe, chegou ofegante à caverna. Funcionou, funcionou. Ele se senta na caverna e começa a pensar sobre o idiota que acabara de ser. Você acha que Deus poderia tê-lo libertado de Aquis? Ele achava que Deus poderia tê-lo libertado de Aquis? Teologicamente, sim. Praticamente, o pânico se instalara. Foi no meio disso que ele, aparentemente, a partir da notação histórica, escreveu o Salmo 57. E ele começou a colocar sua teologia de volta. Ele diz: "Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra." E ele passa por essa declaração tremenda sobre o poder de Deus. "Firme está o meu coração, ó Deus", versículo 7. "O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças." Ele solta essa grande coisa sobre Deus. Bem, se ele tivesse lembrado disso lá em Gate, ele não teria agido como um idiota. Ele não teria se envergonhado e seria tão reprovado por Deus como se o Deus de Davi não pudesse libertá-lo daquele homenzinho chamado Aquis. Mas é assim que vivemos nossa vida com tanta frequência. Nossa teologia funciona aos domingos, mas quando batemos na parede de segunda a sexta e sofremos algum trauma em nossa vida, então começamos, sabe, babando em nossas barbas, metaforicamente falando. Nós perdemos nosso autocontrole. Nós surtamos. E é uma falta de confiança em Deus. Você vê, se eu tenho uma confiança firme de que o Senhor está perto, com o que estou preocupado? Com o que estou preocupado? Bem, não importa para mim o que os homens dizem contra mim. Não importa como eu seja tratado. O Senhor está próximo. E o Senhor sabe a verdade sobre tudo. E o Senhor é o equalizador final. Todas as coisas são equitativas em suas mãos, para todos os outros e para mim. E esta é a fonte da minha segurança, confiança na presença do meu Deus. Se eu entendo quem é o meu Deus e que Ele está perto, é tudo o que preciso saber. Deixe-me dar uma ilustração. Vá para Abacuque e se você não souber onde está, procure no índice Abacuque. Abacuque era um profeta interessante em Judá e ele tinha um problema interessante. E isso nos fala muito sobre nossos próprios problemas. Abacuque, no versículo 2, clama a Deus. Esta pequena profecia é muito importante. Por quanto tempo, ó Senhor, eu vou pedir ajuda? Senhor, eu tenho chamado por ajuda por um longo tempo. Este é um profeta que está orando mais que profetizando. Deus, o que o Senhor está fazendo? Olhe para o seu povo. Eles são uma bagunça. E o Senhor não está ouvindo. O Senhor não vai ouvir. Eu lhe falei sobre a violência. E o Senhor não vai salvar. Por que o Senhor me faz olhar para essa iniquidade? Por que me faz olhar para essa maldade? Por que me faz olhar para a destruição e a violência em Judá? A contenda, a disputa, o ignorar de tua lei, o terrível equívoco da justiça, o ímpio cercando os justos, a justiça sendo pervertida. Por que, Deus, está tolerando isto? Isto é, lembra de nós, Judá, seu povo. Por que o Senhor não traz avivamento? Por que não causa arrependimento? Por que o Senhor não vira ao contrário esta coisa? Então Deus responde a ele, versículo 5. Olhe entre as nações, observe, surpreenda-se, admire-se, que é uma maneira antiga de dizer, vou confundir sua mente com o que você vai ouvir. Você nem vai acreditar nisso. Eu vou fazer algo em seus dias que você não acreditaria se lhe dissessem. Aparentemente é por isso que ele não havia contado a ele até agora. Ele não teria acreditado de qualquer maneira. Estou levantando os caldeus, aquele povo feroz e impetuoso que marchou por toda a terra para tomar moradas que não são deles. São temidos e receados. Sua justiça e autoridade se originam de si mesmos. Não têm lei além de si mesmos. Seus cavalos são mais velozes que leopardos. E isso, a propósito, é poesia. E todo esse livro foi feito para ser tocado em um instrumento de cordas e cantado. É por isso que tem essas hipérboles poéticas. Os cavalos são mais velozes que os leopardos e mais espertos que os lobos à noite. Seus cavaleiros vêm galopando. Seus cavaleiros vêm de longe. Voam como uma águia descendo para devorar. Todos eles vêm por violência. Sua horda de faces avança. Eles coletam cativos como areia. Eles zombam dos reis e os governantes são motivo de riso para eles. Eles riem de todas as fortalezas e amontoam entulho para capturá-lo. Então varrerão como o vento e passarão, mas serão culpados, cuja força é o Deus deles. Aqui está uma nação pagã que crê somente em seu próprio poder, e eles são uma lei para si mesmos e eles entram. Ele diz, eles virão e simplesmente exterminarão vocês. Agora, ele tem o problema número 2. Problema número 1. Por que Deus não traz avivamento? Problema número 2. Como Deus pode usar uma nação pior para punir Judá? Como o Senhor pode usar os caldeus? Eles são piores. E como podem eles ser seu instrumento contra o seu povo da aliança? Tudo isso me parece incompreensível. O Senhor é um Deus santo. Deveria reavivar o teu povo. O Senhor é o Deus da aliança. Guarda a sua aliança. O Senhor é um Deus justo. Não tem de usar um povo pior para punir um povo melhor. Não faz sentido. Não entendo isso. Os céus estão em silêncio, sem resposta. Como vou lidar com isso? Você diz. Ele ficou seriamente traumatizado? Sim, seriamente traumatizado. O quanto seriamente? Capítulo 3, versículo 16. O meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Esse cara deveria ser hospitalizado. Ele está abalado por dentro. Todos os seus órgãos estão subindo e descendo. Seu estômago está virado. Todo o seu interior está virado. Seu coração está batendo irregularmente ou incomumente. Seus lábios estão tremendo e tiritando. Seus ossos doem por todo o corpo. E ele está tremendo da cabeça aos pés. Esse cara está realmente traumatizado. Bem, o que ele vai fazer? Vamos voltar ao capítulo 1. Aqui está um profeta totalmente aflito, em estado de pânico, não sobre um problema imaginário, não um problema imaginário como eu não gosto do jeito que me vejo. Não, não, não. Eu simplesmente não consigo lidar com a vida. Estou acima do peso. Não, não, não. Ele está falando sobre a aniquilação de sua nação. Este é um problema real. Não algo do tipo, não sou compreendido no trabalho. Não, não, não. Este é um verdadeiro problema, o grande problema. O que é que eu vou fazer? Eu estou tremendo o corpo todo. Eu não posso lidar com isso. Veja o que ele faz. Ele começa a se lembrar de seu Deus que está perto. E você quer saber? Veja o versículo 12. E está na forma de perguntas. Ele está fazendo perguntas a si mesmo. Este é um exercício catequético. Ele vai desenvolver um catecismo de teologia e tentar responder a si mesmo para poder voltar à rocha. E então ele começa a falar sobre Deus. Ele diz, versículo 12, não és tu desde a eternidade? Deus, tu não és o eterno? Tu és, está implícito. Tu és eterno. O que significa que tu és antes da história. Tu estás atrás da história, estás acima da história, está fora da história, independes do tempo, independes da história. Tu reinas numa atemporalidade eterna. Tu és maior do que esse pequeno negócio. Estás muito além dessa pequena coisa. Existe um enorme plano eterno, que é muito maior do que o que estou vendo aqui. Eu já estou me sentindo melhor. De alguma forma, isso se encaixa na perspectiva eterna, mesmo que eu não entenda como o Senhor pode fazer isso dessa maneira. E então ele diz o seguinte, ó Senhor, ele usa Yahvé, meu Deus, ó Senhor, meu Deus, Yahvé, que significa eu sou, o eterno, eu sou, a causa não causada de todas as causas e efeitos, tu és o eterno, eu sou, sem começo, sem fim. O Senhor sempre existiu, é o que ele está dizendo. Deus, tu és eterno, acima, além, fora do tempo e da história. Tu sempre exististe. Em outras palavras, tu não és influenciado. Você sabia disso? Você sabia que Deus, por natureza, não é influenciado? Ele não é criado, ele não é perturbado, ele é o Deus que existe em perfeita tranquilidade imperturbável. Sem ser influenciado por nada nem por ninguém. O Senhor sempre existiu, por isso não está caindo sob o feitiço de alguém que está lhe dando informações ruins. E então ele diz o seguinte, meu santo, tu também és santo. Isso significa que o Senhor não comete um erro. És perfeito demais para cometer um erro. Na verdade, tu também és muito santo e precisa lidar com o pecado. Abaixo, no versículo 13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Então isso tem que se encaixar em tua santidade. Eu sei, tu estás nos punindo por causa do nosso pecado. Se eu seguir isso, tu vais puni-los por causa do pecado deles também. Deus, tu és eterno. Deus, sempre exististe. Deus é santo. E então ele diz, nós não vamos morrer. Deus é fiel. Ele está lembrando a si mesmo que Deus fez uma aliança. Não vamos morrer. Não podemos morrer. Deus tinha uma aliança. Deus é verdadeiro. Deus não pode mentir. Então ele diz, tu, Senhor, os designaste para julgar. És o Todo-Poderoso. Tu os estás usando para teu próprio propósito. Tu és soberano. Estás no controle. Tu nunca és uma vítima. Você vê o que ele está fazendo aqui? Deus, tu és eterno. Deus, tu sempre exististe. Deus, tu és santo. Deus, tu és fiel. Deus, tu és Todo-Poderoso. Tudo o que eu sei sobre o Senhor me diz para parar de me preocupar com esse problema, mesmo que eu não o entenda. Eu não tenho de entender isso. Em primeiro lugar, minha mente é pequena demais para entender. Que egoísmo seria eu tentar entender? Então Abacuque está começando a se sentir melhor. Só de dizer isso já o fez se sentir muito melhor, muito melhor. No capítulo 2, versículo 4, ele coloca isso em um princípio. O final do versículo 4. O justo viverá por sua o quê? Fé. Aí está aquela afirmação maravilhosa. O justo viverá pela fé, que Paulo usa. Ele está começando a soar. Eu vou ter de confiar em Deus para isso. Eu só vou ter de crer, mesmo que eu não entenda. Vá para o capítulo 3, versículo 17. Veja quão forte era a fé de Abacuque. Capítulo 3, versículo 17. Bem, ele diz, vou confiar em Deus, mesmo que eu esteja tremendo. Eu vou confiar em meu Deus, glorioso, que sempre existiu, eterno, soberano, santo, todo-poderoso e fiel. Então, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nada provável, as figueiras floresciam, isso era normal. Nem haja fruto na vide, nada provável, isso era normal. Muitas frutas, muitas videiras. O produto da oliveira minta, rapaz, isso realmente teria sido anormal. Você já viu aquelas pequenas estátuas que eles vendem em Belém, que nós compramos quando viajamos para lá? Eles precisam curar a madeira por 400 anos antes de poderem esculpi-la, porque estão cheias de óleo. Vimos oliveiras no jardim ali que nos disseram que eram pequenas mudas quando Jesus andou na terra. Essas coisas duram muito tempo. Ele está dizendo, olha, se todas as coisas normais da vida com as quais você sempre conta pararem de repente e os campos não produzirem comida, o rebanho for roubado e não houver gado nos currais, o que o próximo versículo diz? Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele faz os meus pés como os pés das cabras montesas, e Ele me faz andar nos meus altos lugares. Uau, rapaz, isso é confiança. Ele disse, eu não me importo se o mundo todo ficar maluco. Eu não me importo se tudo de que sempre dependo se desfizer, se tudo estiver invertido, se tudo que você pode contar, sempre, não puder mais contar. Se toda a natureza estiver completamente desviada de seu curso normal, eu ainda me regozijarei no Senhor. Ainda colocarei minha esperança em Deus. E Deus me dará a habilidade, como uma cabra montesa, para andar nos precipícios ao longo dos penhascos da vida com confiança. É o que ele está dizendo. Esse é um homem estável. Esse é um homem estável. E sua estabilidade estava diretamente relacionada à sua avaliação de seu Deus. Agora, deixe-me dizer uma coisa. O Senhor está perto e este é o Senhor que está perto, o Deus capaz das Escrituras. E se você se deleitar nele, e se você meditar na sua lei dia e noite, em sua palavra dia e noite, você então conhecerá o Deus que ele é, e você saberá como ele age, e isso será a fonte de sua própria confiança. Agora, qual é o resultado de saber que o Senhor está perto? Não andeis ansiosos. Sobre o quê? De coisa alguma. Com o que eu vou me preocupar? Algo que Deus não pode lhe dar? Espere um minuto, isso é blasfêmia. Se você se inquieta, se preocupa, fica traumatizado, fica instável, se você se dedica a tudo, desde anorexia a esquizofrenia e todo tipo de coisas, você está realmente dizendo: não consigo lidar com a vida, eu não posso lidar com a vida. E se você, qualquer mecanismo que você use para manifestar essa incapacidade, a demonstração real, e eu quero dizer isso com amor e graciosidade, a verdadeira demonstração subjacente é que você realmente não confia em quem? Em Deus. Isso é uma forma de blasfêmia. Dois caminhos. Primeiro, se você imagina que Deus não pode ajudá-lo, então você criou um Deus diferente do verdadeiro Deus. E isso é uma blasfêmia. Você criou um Deus que não é Deus. Segundo, se você acredita que Deus pode ajudá-lo, mas que não irá, isso é uma blasfêmia, porque você não está questionando o caráter dele, mas a integridade dele e a palavra dele. Então, a chave para uma vida estável e firmemente plantada, de volta ao Salmo 1, é ter prazer no Senhor. Eu tenho prazer em quem ele é, e meditando sobre sua lei, eu me familiarizo muito com o modo como ele age. E quando eu entendo quem ele é e como ele age, eu posso olhar para a minha vida e dizer: aquele que está perto, este é quem ele é. É assim que ele age. Eu não vou me preocupar. E mais uma vez, volto ao que eu disse. A grande fraqueza da igreja cristã hoje é a falta de compreensão sobre quem é Deus e como Deus age. Eles não entendem a majestade de seus atributos maravilhosos. E é por isso que temos uma instabilidade tão grande, por não conhecermos a Deus. Não confiamos em Deus para agir de forma coerente com o caráter revelado e com a história revelada de seus atos. Então, o que fazemos? Na igreja temos todas essas pessoas instáveis, com todos os seus problemas. Em vez de dar a eles Deus, seu caráter, seus atributos, a história de como ele age e como ele atua, e a incrível integridade de todos os seus atos, tentamos dar soluções humanas, inteligentes à instabilidade, que a longo prazo projeta essa instabilidade em um modo de vida, e não há nenhuma solução. Na última geração, A.W. Pink, em seu livro Coleta na Divindade, de 1668, escreveu: "O Deus deste século não mais se assemelha ao soberano dos escritos sagrados do que a cintilação sombria de uma vela se assemelha à glória do sol do meio-dia. O Deus que é falado no púlpito comum, falado na classe habitual da escola dominical e mencionado em grande parte da literatura religiosa da época e pregado na maioria das chamadas conferências bíblicas, é uma invenção da imaginação humana. É invenção do sentimentalismo choramingueiro." Fechar aspas. Nós não estamos nem mesmo dando às pessoas um conhecimento do verdadeiro Deus em seu caráter e suas obras. Como resultado, há uma tremenda falta de confiança nele. Não admira que as pessoas tenham culpa, medo e ansiedade, tenham um conhecimento inadequado de Deus e uma confiança inadequada em Deus. Ambas são blasfemas. Se você imagina que Deus é diferente do que ele é, isso é um ídolo, isso é blasfêmia. Se você imagina que Deus faz algo diferente do que é, consistente com seu próprio caráter e das promessas ao seu povo, isso também é blasfêmia. Isso questiona sua integridade. E em vez de ensinar sobre Deus e levar as pessoas à palavra de Deus, a maioria das igrejas está tentando consertar a instabilidade, dando-lhes soluções humanas e, pior de tudo, psicologia, da qual até os psicólogos dizem que não tem respostas. Há apenas um local de descanso para a alma, e é em Deus. Nós permanecemos firmes no Senhor. Nós permanecemos firmes no Senhor. De volta ao versículo 1, onde ele disse isso. Martinho Lutero disse a Erasmo: seus pensamentos sobre Deus são humanos demais. E Paulo aqui está dizendo o que o poeta escreveu: eu não posso saber por que, de repente, a tempestade deve me cercar tão violentamente em sua ira. Mas isto eu sei: Deus observa todo o meu caminho. E como resultado, não fique ansioso por nada. Não estou preocupado com nada. Pare de se preocupar. Não seja derrubado por provações e tentações e pelo fato de que seu mundinho não é absolutamente perfeito como você queria. Isso é uma forma de blasfêmia. Não se preocupe. Posso fechar com este texto? Mateus 6. A propósito, este ensinamento de Paulo é consistente com o ensinamento de Jesus. Então vamos ver o que o nosso Senhor disse. Mateus 6:25. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não se preocupe com isso. Você diz: não nos preocupamos com isso. Não, estamos muito longe desse tipo de cultura. A preocupação deles era: onde vou conseguir algo para comer? Onde vou conseguir algo para beber? E onde vou conseguir algo para me aquecer? Nós não pensamos, na única vez que pensamos em comer, estamos preocupados em comer demais. Nossa sociedade está preocupada em beber demais. A única coisa com a qual temos de nos preocupar sobre as roupas não são as que temos, mas quais nós escolhemos usar. Mas eles tinham problemas básicos reais. Nós temos pessoas hoje sofrendo infartos e derrames em nosso mundo, onde elas têm todas essas coisas. Elas nem sequer estão lutando com ansiedades sobre necessidades reais. São apenas pressões percebidas e imaginárias. Elas nem são necessidades reais. Aquelas pessoas tinham necessidades reais: comida, bebida e roupas. E Jesus disse: ei, olhem para as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem se reúnem em celeiros. Quer dizer, elas não trabalham para se sustentar. Seu Pai as alimenta. Vocês não valem mais do que elas? Então, no versículo 28, ele diz: e por que andam ansiosos quanto ao vestuário? Por que vocês não olham para os lírios do campo? Eles não trabalham e nem tecem. Mas mesmo Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como um deles. E então, no versículo 30, o resumo de tudo: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Seu problema é que você está ansioso porque não acredita em Deus. Então, este é o ponto principal. Portanto, não fique ansioso. Versículo 31. Não diga: o que nós comeremos? O que nós beberemos? Sabe, esse tipo de preocupação que está por trás de tantas fobias e ansiedades contemporâneas é isso que os pagãos buscam. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Apenas busque seu reino e sua justiça e todas estas coisas serão acrescentadas a você. Não fique ansioso pelo amanhã. O amanhã cuidará de si. Basta ao dia o seu próprio mal. Agora, rapaz, esse é um bom argumento. Olha, você tem problemas suficientes, por que adicionar ansiedade ao problema? Agora, você ficou com um problema duplo. Então, você tem de ir ao conselheiro, você ficou com um problema triplo. E isso vai lhe custar $75 por semana. Olhe, simplesmente pegue seu problema e entregue-o a Deus. E confie em Deus. Então, como eu posso ser estável? Com amor, buscando paz e harmonia, na comunhão do amor, com alegria, cultivando uma alegria que eu tenho que é mais profunda do que as minhas circunstâncias, que está no meu relacionamento com o Cristo vivo, e então não somente a graciosidade, mas a graciosidade da humildade, que não exige nada, aceita tudo, compromete-se com Deus, e então aquela grande confiança no Senhor, que sabe que Ele tem tudo sob controle. É assim que temos uma vida estável. E há mais quando voltarmos ao nosso texto. Oremos. Pai nosso, nós agradecemos por uma passagem tão clara para nos colocar de volta no curso em que poderemos ser estáveis. Ajuda-nos a saber que nossa estabilidade vem de Ti. Nós não queremos ser o produto de uma cultura confusa. Não queremos nos desviar por trilhas que não levem à estabilidade e que só aumentam a instabilidade. Queremos estar onde Tu queres que estejamos. Queremos ter prazer no Senhor. E queremos meditar dia e noite em Tua palavra. E queremos ser o cristão bíblico, cheio do Espírito, que Tu queres que sejamos. Que possamos ser a estabilidade para aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos estar firmemente plantados como uma árvore, junto às correntes das águas, florescendo com frutificação, prosperando, não secando no meio de um mundo de palha, que sopra em todas as direções. Faz-nos estáveis, Senhor, não por causa da estabilidade, mas para que, estando firmemente plantados, possamos dar frutos para a Tua glória em nome de Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.